seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores, por favor.
Vereador Márcio Borges, vereador Sebastião Leonardo, vereador Rodrigo Douglas, vereador José Marcelo, vereador Nelson Galvino, vereador Fábio Mesquita, vereador Arnaldo Campos, vereador Carlos Barbosa, vereador Lino dos Santos, presença. Permanece, senhor presidente, todos os vereadores e segundo plenário.
Senhor presidente, eu declaro aberto os trabalhos da presença da reunião ordinária. Peço ao nosso vereador que faça a leitura dos comunicados e posições de pauta, por favor.
Senhores vereadores, tenho o convite da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, que tem a honra de convidá-lo para a solenidade de hasteamento da bandeira em comemoração ao aniversário de 53 anos do município. Desde já contamos com a sua presença no dia 1º de março de 2016, horário 7 horas e 30 minutos, local, Prefeitura Municipal de Jaci, Praça Prefeito Elias Antônio Filho, 119, Jaci, Minas Gerais.
Na próxima terça-feira, aniversário do município, hasteamento da bandeira, a partir das 7h30. Nós não temos ofícios, temos a indicação número 5, do vereador Lindo.
O vereador que esta subscreve quer nos termos regionais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, para que esse determine a secretaria responsável que proceda à substituição de tubos da rede de esgoto em alguns pontos da cidade, vê-se constantemente estas redes entortam e lançam dejetos nas residências, como aconteceu neste final de semana, na residência do Michael dos Santos, na rodovia de saída para Macaia. Já foi relatado nessa Câmara o entupimento da rede de esgotos no córrego pintado nas proximidades da residência do Sr. Luiz Oliveira, o que é um fato extremamente desagradável e constrangedor. Salienta que tais tubos possuem bitola que não comporta o volume de dejetos e dessa forma faz-se necessário a substituição desses tubos por outros com bitola mais espessa. Nesses termos pede e espera o deferimento, 22 de fevereiro de 2016, Lino dos Santos Filho, vereador. E a indicação número 6 do vereador Márcio Luiz Borges, o vereador que essa subscreve quer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito para que determine a secretaria responsável que proceda à manutenção das estradas rurais do município, tais como patrulhamento, cascalhamento, podas de árvores e limpeza do mato à beira das estradas. Tais medidas têm como objetivo manter as estradas em boas condições de tráfego, visibilidade mais ampla para os motoristas e escape para os pedestres, ciclistas e cavaleiros. Anexos seguem fotos que demonstram a precariedade da estrada municipal de Contendas. Nesses termos, pedem e esperam o deferimento, 22 de fevereiro de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Bom, em relação aos projetos, o de número 17, o de lei ordinária número 17.
Só um minutinho, depois você pode mudar isso também. E dessa forma, conforme aqui, não
problema. Em relação aos projetos, o projeto de lei ordinária número 17, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com a operadora de plano de saúde da Outras Providências, está em pauta para a segunda votação e redação final. O de número 20, que ratifica a primeira, segunda e terceira alteração do contrato do consórcio intermunicipal de saúde da macro-região do sul de Minas, CISUL e da Outras Providências, também segunda redação, segunda votação e redação final. E o projeto de lei complementar, número 20 de 2015, que dispõe sobre a extinção e incorporação de estrutura e competências de secretarias municipais, extinção de cargos em comissão e alterações à Lei Complementar 1196 de 2013 e da Outras Providências, está em pauta também para a segunda votação e redação final. Então são essas as indicações, o convite e os projetos, senhor presidente, os vereadores e assistentes.
Obrigado. Gostaria de estar fazendo aqui meu agradecimento ao vereador Rodrigo, vice-presidente da mesa, que está presidindo aí, dando início à reunião que ocorreu na última quarta-feira, com relação à questão dos loteamentos. Agradeço. A palavra faz a senhora Elaine, por favor, pode fazer uso do tribuno.
Vereadores, senhores e senhoras, eu não vim aqui para brigar, para nada disso, tá? Eu vim expor uma coisa, um fato que aconteceu hoje, que eu acho que talvez não seja de conhecimento geral. Dois vereadores já estão cientes, porque eu consegui localizá-los, para poder falar que eu vim aqui para expor para todo mundo, tá? É o seguinte, eu tive hoje com meus dois filhos lá na UBS, lá em cima. Por fatalidade, os meus dois meninos passaram essa noite, eu vou falar normal, disputando banheiro, porque os dois desidrataram, tanto meu filho quanto a minha filha. Os dois desidrataram. Eram 4:10, eles estavam mal. Eu falei, vamos esperar amanhecer para a gente não ter que acordar o médico que está de plantão. Vocês aguentam? Aguentamos. Levantaram mais ou menos 7 e pouquinho e nós fomos lá para o UBS. Chegamos lá, devia ter umas 30 pessoas aguardando o doutor Alex atender. Tá? Aí, nós fomos informados que não poderiam ser atendidos os dois, porque não tinha mais condição do doutor Alex atender o pessoal, porque já tinha umas 30 pessoas lá. Eram 8 horas da manhã. Tá? Aí, sugeriram que a gente viesse aqui no PSF, que aqui teria um médico, que atenderia os meus meninos, uma de 17, uma de 25, que eles seriam atendidos e o remédio, ou o procedimento, seria feito lá na UBS. A gente veio aqui, conversou com o pessoal, o doutor Luiz estava ali, ele atenderia até então, só que a gente pertence ao PSF da Serra, porque eu moro no Jardim Planalto. Então, eles não puderam ser atendidos. Porque no PSF da Serra não tinha médico, porque era o doutor Alex que no momento estava aqui na UBS. Tá? Aí nós voltamos para cá, era mais ou menos 8h30, 8h40. Os meus meninos foram atendidos, eram meio-dia, eu estava lá, atendimento de 4 horas depois. Quer dizer, o Paulinho estava desidratado e a Isabela também. Eu estou até com foto dos dois tomando soro ali. Agora, eu só queria saber o seguinte, eu queria saber se essas 30 pessoas que estavam na frente dos meus filhos, todas elas seriam emergência? Eu não quero, de momento algum, deixar o seguinte, eu não quero que os meninos tivessem sido passados na frente. Eles não têm que ser passados na frente. Eles teriam de obedecer uma ordem correta. Porque eles estavam ali como qualquer um que estivesse doente, tá? Agora, acontece o seguinte, eu esperei o doutor Alex atender os dois. Aí conversei com o doutor Alex. Ele falou, olha, Helene, eu atendi resultado de ficha, resultado de exame, atendi gente que veio aqui ontem e o médico não atendeu direito. Eu atendi pessoa que está com problema de coluna há uma semana. Agora, esses casos... A meu ponto de vista, não é emergência. Isso é coisa para o PSF. Não é uma emergência. Você pegar, ficar uma semana com problema de coluna, vou esperar terça-feira, porque o doutor Alex está no posto e ele vai me ajudar. Não é assim que funciona. Aí eu conversei com o Joel. Eu vou citar o nome do Joel. O Joel foi até muito cínico. Eu falei isso para ele. Porque ele falou para mim, eu cumpro aqui... Jaci. Eu sou de São Paulo, e São Paulo a gente pode pôr normas. Aqui não pode. Eu falei, ô Joel, aqui tinha de ter uma triagem. Se você chega e faz uma ficha, o que você vai ser atendido? Ah, eu vou fazer um exame, eu vou trazer um resultado de exame. Não é aqui, isso é lá embaixo. Tinha no momento uma senhora com uma criança da escola, que a criança tinha passado mal, estava lá na fila depois dos meus filhos. tinha uma outra criança com febre, que depois que eu dei o grito, ela foi chamada para ser atendida na frente do restante. Tinha uma outra pessoa que estava também com problema de coluna, que eu não acredito que tenha sido aquela hora, tá? Foi atendido um rapaz que ontem foi no posto com problema no pé. Ele é um gari, não sei o nome. Diz que o pé estava desse tamanho. O médico ontem só olhou, eu não sei quem é o médico também, e mandou embora. Hoje o rapaz voltou de novo. Então, várias pessoas que tiveram lá ontem voltaram hoje. Agora, o doutor Alex está sobrecarregado. Porque quando eu saí de lá, era por volta do meio-dia, uma hora, mais ou menos, já tinha gente demais. Entendeu? Então, a minha sugestão é a seguinte. Primeiro, que se faça uma triagem. Segundo, que se conscientize a população que ali é uma emergência, não uma consulta. Que consulta é na serra. A população tem de ser esclarecida, que senão não vai funcionar. Ali é perfeito. Tem tudo, as meninas são ótimas, eu também. Mas tem de conscientizar. Obrigada.
A gente vai encaminhar um ofício para a prefeitura para saber a respeito do caso. E também hoje as suas falas também estão gravadas no áudio, só vai ter ciência do que está ocorrendo. E já diz, nós vamos estar encaminhando o ofício. Se a resposta chegar, não estou encaminhando você.
Presidente,
amanhã pode ser o seu. E amanhã pode ser qualquer um de nós.
Presidente,
pode dar
um
parabéns? Vamos tirar os seus direitos, viu,
Irlanda? Posso, presidente? O ofício está aqui na minha mão, presidente. Até eu queria que o servidor Nelson lesse depois, na hora da minha palavra, esse ofício que está mandando para a prefeitura sobre esse assunto.
Presidente, eu acho que a Irlanda está aqui não para criticar nem nada desse sentido. Pelo contrário, eu acho que qualquer crítica que seja positiva, ela é válida. Então, ela falou uma coisa aqui que eu também sou de comum acordo. Eu acho que deveria ter uma filtragem, né, para que não chegue um caso de urgência, emergência, alguma coisa desse sentido, e tenha 15, 20 pessoas na frente ali, um para mostrar exame, o outro para pedir, fazer um pedido de exame enquanto essas pessoas estão aguardando. Então, eu acho que é válido, né, a crítica positiva da senhorita Elaine aí, no sentido de que seja feita uma triagem, alguma coisa nesse sentido, para melhor, né, andamento da saúde do município. Né?
Gostaria de convidar o senhor Emanuel, fazendo uso da palavra, por favor. Cinco minutos, Manuel.
Manuel Lima Felizardo, cumprimento vocês. Boa noite a todos.
Boa noite.
E eu vou falar aqui sobre um fato que está acontecendo para mim lá no meu sítio. Esse cara de arrumar um arame para mim fazer uma cerca, para fazer um corredor. Esse arame nunca apareceu, eu já pedi, já tem 2 anos. Levaram um metaburro, colocaram lá para pôr. O metaburro desapareceu, não colocou. Está uma porteira para ir lá no Irã, e a porteira tem uns que passam, fecha, outros não passa, não fecha. Outro dia a minha mula saiu, eu gastei 3 horas atrás dela, não sabia quando é que foi. Porque eles deixaram a porteira aberta, bem que atravessou. Então é isso aí que eu estou pedindo um recurso, para ver o que os senhores da Câmara faz para mim. Sobre o mataburro, coloca o...
Puxa, estava lá no local?
Ele estava e desapareceu, não colocaram. Levaram até pedra eu já tenho muito. Deixou mais pedra no meu terreno lá ainda. Porque pedra tem bastante. Lá no terreno, já levaram pedra para montar e não montou nada.
Tomás, palavra só com o senhor Jardim, sua palavra é do Arnaldo.
Fico, mais uma vez, estarrecido, né, quando fala da questão da saúde aqui. Né. Eu fico assim, porque na realidade, eu até me vou referir a você, porque eu estou acompanhando a saúde, fazendo um acompanhamento da saúde, e ver exatamente o que acontece. Vou colocar para você a posição que estava trabalhando um médico, mas Jaci aqui, já pagou por dois médicos aqui, seu Bruno e seu Dimas, 700 consultas. Ele está pagando por cada consulta R$100. São R$70 mil só de consultas. Fora os plantões. Não dá para entender, né, uma UBS, no caso, né, no caso de dia, que é o horário de pico maior, onde as pessoas procuram mais, ter só um médico lá, né? Até porque fica fora do contexto um só profissional para tratar de todos. Né? E a gente percebe, né, que a questão da distribuição aí é realmente que os médicos estão, né, ganhando sem realmente trabalhar. Essa é a realidade. Essa maior realidade que nós temos aqui é que tem médico, né, que realmente recebe. Tem médico, né, que recebe e não trabalha. Isso estão constando, porque tem meses aí, né, que o salário de um médico vai a R$32 mil. Um médico. Fora, né, as enfermeiras, até a enfermagem. Com certeza a saúde teria que funcionar. Não funciona, porque a gente sabe, na realidade, aquilo ali é uma congregação de pessoas, né, que se coloca na Secretaria de Saúde, né, para simplesmente ter um salário. Eu falo porque nós estamos acompanhando isso aí de perto, desde 2012, né? E nós estamos fazendo esse levantamento consta exatamente, entendeu? A questão não funcional, porque tem pessoas, tem funcionários, né, que sem trabalhar recebe o seu salário, recebe adicional noturno e recebe plantão. Mas isso, com certeza, está sendo providenciado ao Ministério Público para resolver esse caso aqui, que é vergonhoso, né? Já que nós temos um prefeito que é médico. Outra coisa que foi comentada aqui, a questão do esgoto. Eu sempre falo para os meus colegas aqui, que nós, na realidade, não somos executivo, né? Nós somos legislativo e, na realidade, o que nós temos que fazer é as coisas funcionar, pedir. Aqui o pessoal tem a paciência de fazer requerimento aqui, só meu companheiro aqui, Márcio Borges, deve ter feito quase, está chegando aí aos 1000 requerimentos. E nada foi atendido. Se foi, foi muito pouco. Sobre o requerimento do meu amigo Lino, vai acontecer a mesma coisa, Lino. Então eu fiz o seguinte, Lino, entendeu? Eu tirei as fotografias, porque o que acontece? Toda a questão, aí tem a questão ambiental, né, que o esgoto está caindo todo no rio Piapum, no córrego Piapum, né? Tirei a fotografia aqui e corri lá, porque a primeira denúncia, nós fizemos a primeira denúncia, eu peguei ao filho do Tião, né? E fomos a questão da polícia ambiental e fizemos a questão lá da denúncia. Nem vieram. Na realidade, não compareceram aqui. Entendeu? Pela segunda vez, aconteceu o mesmo processo, e esse esgoto está caindo diretamente no rio, mesmo às vezes não transbordando, ele cai no rio, né? nós tínhamos comunicado à Secretaria de Meio Ambiente, nada foi resolvido. Então, eu tomei a liberdade, vou fazer mais uma vez, mais uma denúncia. Vou encaminhar isso aqui ao Ministério Público do Meio Ambiente, né, para que veja a prefeitura tome os procedimentos. Deveria fazer, a coisa é simples, como o Nino falou ali. É só trocar o diâmetro da tubulação e resolve o problema. Mas o nosso problema maior é que nós não temos administração, né? Não temos secretário de obra, não temos secretário de meio ambiente, não temos nada. Que as coisas não funcionam. Porque um mata-burro lá de um senhor, né, colocaram lá, levaram lá as pedras, né, levaram o mata-burro lá, e deixaram por lá, né, esqueceram, talvez esqueceram, né, talvez a área dele não tenha prioridade, né, quem sabe lá tem pouco voto, né, então tem prioridade. Então as prioridades aqui são quase exclusivamente familiar, que a gente percebe aqui, porque são, a questão aqui é simplesmente, se você é meu amigo, você tem emprego, se você não é meu amigo, você fica a Deus dará. É pena, né, que eu acho que o direito é de todos, né, e a prefeitura era isso. Nós temos que administrar para todos, né. O fim nosso, o nosso fim é simplesmente, né, fazer a boa distribuição, né. Você pegar, né, 25% para a educação, 15% da saúde, fazer o melhoramento, porque não é falta referente à questão financeira, é questão administrativa. Isso nós temos certeza, é questão administrativa. O que está faltando na realidade, né, é, agora já está no final, né, eu não vou pedir mais empenho para o prefeito, porque não teve, durante esses 9 anos não teve, não vai ter agora. Então, o que nós temos que fazer, e isso eu estou fazendo, é tomar o procedimento, que é recorrer ao Ministério Público. Cada vez mais, é mais um processo que ele ganha. É pena, né, que já se merecia coisas melhores. Mas nós temos aí a legislação que nós não pedimos. Ganhamos de graça.
Com a palavra, vereador Lima.
Senhor presidente, eu pedi para o servidor Nelson se ele pode ler seu ofício para mim.
Fica à vontade.
Ofício número 1 de 2006, de 2016, do gabinete do vereador, no caso Lino dos Santos Filho. É endereçado à Secretaria Municipal de Saúde, aos cuidados do Sr. Flávio Henrique Lopes. Em cordial visita, sirvo-me do presente para solicitar que sejam adotados nos atendimentos médicos na unidade básica de saúde uma triagem ou um pré-atendimento como meio de priorizar os atendimentos que demandam atendimento imediato e urgência, nos termos do protocolo de Manchester, vês que muitas pessoas entram na fila para mostrar exames aos médicos, enquanto casos que podem comprometer a saúde do paciente têm que se submeter à fila. Saliento, no entanto, que não sou contrário que pessoas procurem a unidade básica de saúde para mostrar exames, mas sim que seja adotada uma triagem para garantir mais agilidade nos atendimentos de risco iminente de vida e de urgência. No aguardo de uma resposta positiva a essa solicitação, subscrevo-me, reafirmando votos elevados a preço, cordialmente, Lino dos Santos Filho, vereador secretário.
Presidente, posso cumprimentar minha palavra?
Tenho 8 e 9 minutos.
Então, já foi. Boa noite, presidente, vereadores, boa noite, população aqui presente. A dona Elaine falou, hoje, ela apareceu na minha casa, eu estava até trabalhando na rua, na frente da minha casa, limpando lá. Ela apareceu lá, até desesperada, falando desse assunto aí. Na mesma hora eu parei meu serviço, porque o que ela falou tudo. Esse problema aí de triagem. Por quê? Hoje o doutor Alex é subcarregado lá. Chega lá, hoje tinha 30, chega a ter 70, 80 pessoas lá para atender. Entendeu? Aí chegando com esse negócio, com essa triagem, o que acontece? Tem um outro escritório, outro gabinete de médico do lado, como diz, pode colocar um outro médico. Tem 70 pacientes, vai triar, é exame. Exame, um outro médico, acho que pode olhar o exame, que ele tem competência para isso. Não é desfazendo de quem me mostrou o exame, igual o senhor Daniel falou. É para agilizar. A saúde aqui, uns falam que está ruim, outros para mim está muito boa, no modo de dizer. Só falta, às vezes, esse detalhinho aí, que pode ser visto, e é coisa simples.
que resolve muita coisa. Igual chegou ali, ela com os dois meninos dela passando mal, e a gente tinha pessoa lá que era bastante sano já de uma semana. Entendeu? Não estou discriminando nem nada. É só agilizar, ter essa triagem e pronto, para agilizar o serviço. Só isso, muito obrigado.
A palavra é do Márcio.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Sendo cumprimento aos meus colegas vereadores, servidor aqui da casa, senhor jurídico, a todos que não honram sua presença. Com relação ao comentário aqui da senhorita Elaine, pelas palavras que ela comentou aqui, senhor presidente, dá para perceber um ponto que já até foi abordado por algumas vezes por mim, por algumas pessoas, que chegar até a mim com relação ao atendimento do doutor Alex. Pelo visto, doutor Alex, muitos pacientes espera o dia que o doutor Alex está aqui no nosso, fazendo os plantões aqui, atendendo aqui no nosso município. Eu já vi esse caso lá na Serra, né? Pelo comentário aqui da senhora Telânia, a gente percebe isso que está acontecendo também dentro da UBS. Então, acho que a gente tem que ter mais informação com relação a como é que está o atendimento dos médicos do nosso município. Por que os habitantes, às vezes o paciente, quer ser atendido por o doutor Alex e às vezes não quer ser atendido por outros médicos que têm as mesmas especialidades? Acho que seria isso um ponto que a gente deveria levantar. E como é que a gente vai conseguir levantar isso? É pedir o apontamento de quantas pessoas está sendo atendido no plantão do doutor Alex, quantas pessoas está sendo atendido no plantão de outros médicos. Enfim, para a gente ter uma ideia, para a gente tentar ver o que pode ser feito. Né? Porque não pode sobrecarregar um profissional e também, às vezes, mesmo outros profissionais que, às vezes, ganham a mesma coisa. Às vezes, está ali um médico atende 30 pessoas, 40 pessoas, enquanto um médico atende 10 pessoas, 15 pessoas. Então, eu sugiro, senhor presidente, que a gente convide o secretário de saúde para estar vindo aqui e, com isso, ele trazer os apontamentos dos atendimentos de plantões aqui no nosso município, com os médicos, o número de pacientes que tem sido atendido e também para a gente fazer essas sugestões de triagem, né, de atendimentos, os atendimentos que devem ser feitos dentro da UBS, os atendimentos que devem ser feitos nas PSF. Até uma reivindicação que até o vereador Lino já comentou é com relação à farmacinha, né? Os médicos receitam o medicamento aqui e quando chega aqui a farmacinha está fechada. Final de semana a farmacinha está fechada. Quer dizer, os médicos trabalham final de semana. E quando receitam o medicamento? Será que está tendo esse medicamento lá na UBS para disponibilizar para o paciente? Então, a gente tem alguns questionamentos. Eu vou fazer um requerimento solicitando a presença aqui do secretário para dar algumas explicações para nós, para a gente saber o que a gente pode contribuir para a melhoria do atendimento aqui da saúde do nosso município. Outro ponto que eu quero também comentar, senhor presidente, é com relação ao esgoto, também que já é caso que já foi apontado várias vezes aqui nessa casa. E a gente sabe que esgoto não é uma coisa simples de fazer de um dia para o outro. Mas, nessa casa aqui, já aprovamos um projeto, né, no ano passado, onde autoriza o município a firmar convênio com, então, Copasa, né, para fazer não só o tratamento de água no nosso município, mas também como tratamento de esgoto. Né? E a gente espera que o município, o executivo, tome essa providência. Falaram no final do ano, para nós, que no início do ano já teria início essa parceria da Copasa com o nosso município. Eu falo isso, garanto isso, presidente, porque eu conversei com o deputado Cristiano Silveira, em Belo Horizonte, e o deputado falou que já tinha outro deputado intermediando essa conversa junto à Copasa e o nosso município, então a gente aguarda. Né, a gente sabe que esse é um ano eleitoreiro, né, mas é uma obra também que não se faz com um dia e nem com um mês, vai demandar um esforço muito grande do executivo. e que venha para resolver de uma forma definitiva esse problema do esgoto do nosso município, bem como também o tratamento de água, né, que nós sabemos que nossa água aqui não é tratada, então por isso existe a necessidade de fazer o tratamento de água aqui para toda a população. Outro ponto também que eu quero dar atenção aqui é na fala do senhor Antônio, que veio aqui solicitar o esforço no... Manuel, desculpa, senhor Manuel. Senhor Manuel, com relação à solicitação dele, me chamou a atenção aqui quando ele comentou que o mataburro já tinha colocado lá, só faltava colocar no lugar, mas esse mataburro desapareceu, pedra foi colocada lá no local, mas também não foi dado andamento. Então a gente vai solicitar, vou solicitar, senhor Manuel, pedir mais também alguns colegas vereadores que assinaram junto comigo o requerimento para a gente ter essa informação, para que a gente possa ajudar o senhor a resolver esse problema do senhor lá de uma forma definitiva. Né? A gente sabe que às vezes é difícil, às vezes, o retorno do executivo aqui, mas a gente vai pedir, né, que ele sensibilize-se com as nossas indicações aqui, com os nossos requerimentos, que ele possa atender, né, as pessoas que vêm nessa casa aqui e que se coloque as suas necessidades. A gente vê que é coisa simples para resolver. Até hoje eu fiz a solicitação aqui da melhoria das estradas rurais. Né, eu estive na comunidade Contendas agora nesse final de semana, vi que estava alguns lugares... Está difícil de passar lá, de trafegar, então já pedi, fiz aquele método, já entrei em contato com o secretário, ele já propôs, já arrumar, espero que atende. Esse é o papel nosso, de ouvir a população e de encaminhar solicitações, requerimentos junto ao executivo. A gente não tem o poder de fazer, mas a gente tem o poder de solicitar, né, de encaminhar as indicações que são feitas pela população ao executivo. Espero que ele atende. Entendi. Tá bom, a gente vai solicitar aqui através das indicações nossas aqui. O que eu tinha para comentar hoje, presidente, é isso. Desejo a todos uma boa noite.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, servidores da Câmara, assessor jurídico, visitantes, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Respeitosamente venho a agradecer a presença da nossa competente da área da saúde, Alessandra, que está aqui ouvindo tudo isso aí. Isso é do nosso perfil e do meu conhecimento, que é saúde já fiz, sim. É uma das melhores, sim. Eu acho que você não pode tirar o direito do cidadão procurar e querer consultar com o doutor Alex. Porque o doutor Alex é um profissional e um baita profissional. E todo mundo interessa procurar o doutor Alex. E você não pode tirar o direito do cidadão. E todo mundo quer procurar um médico. Então, se ele tem uma escolha para o médico, ele vai esperar na fila lá, certo? Então, eu acho que você não pode tirar o direito do cidadão, que é querer consultar com o doutor Alex. Porque, até mesmo, sempre eu defendo o valor do suplantão do médico, justamente para valorizar a nossa saúde. Porque uns anos atrás aqui, você tinha que dormir na fila para poder conseguir uma ficha para poder consultar com o doutor Alex. Hoje você chega no UBS, ele está lá para atender você. Quer dizer, as coisas melhorou e melhorou muito. A nossa saúde é uma das melhores do estado de Minas Gerais. Agora, eu acho que nós temos que procurar e preocupar agora é com essa dengue que está rodando o nosso município. Hoje eu estive acompanhando o caminhão fazendo uma limpeza em vários setores, porque tem muitas pessoas que não contribuem. Parece que não tem filho, não tem neto, não tem pai, não tem mãe. Porque quem tem, tem responsabilidade e tem sismo de ter uma dengue. Mas tem uns que me parece que é equivocado. Só quer equivocar. Mas combater a dengue, não. Então a minha preocupação é esta. Porque hoje, quando você chega na nossa UBS, que nós temos ali hoje, ali, e tem um médico para te atender, você tem que levantar a mão para o céu. Que eu tenho visto na televisão, muitos postos de saúde, pacientes morrendo no corredor, morrendo na cadeira, inclusive no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho visto mais de 1000 pessoas morrendo no corredor por falta de médico. Nós não, nós temos médico e médico competente aqui na nossa cidade. Porque o nosso prefeito é médico, ele entende e tem um carinho muito grande pelo povo de Jaci. Quem quiser até me criticar, de eu defender o prefeito, pode criticar, mas está criticando errado. Porque eu sou um reconhecedor daquilo que é feito aqui no nosso município. Enquanto várias pessoas que esteve na mesma prefeitura prejudicou o município, esse prefeito hoje, que se é o atual prefeito doutor José Maria, faz para defender a população. Eu fico observando como as pessoas querem ser transparentes, mas não é assim, com mentira, com crítica. Você tem que ser verdadeiro. Porque eu acho que já se é uma cidade pequena, um município pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Eu acho que se todo mundo der a mão, nós vamos sim defender e vencer esse mosquito da dengue. Mas tem que ser um pelos outros. Não querendo puxar o tapete do outro. Para querer se engrandecer, tem que falar mal do outro, tem que criticar o outro. Não. Eu acho que o ser humano merece respeito. E no qual está aqui, mais uma vez, repito. Alessandra é uma baita profissional que nós temos da saúde. Não é porque ela está me ouvindo. É porque eu já tenho conhecimento dela de muitos tempos aqui no nosso posto de saúde. Questão da Copasa é o seguinte. Temos várias reuniões foi feita com a Copasa, realmente. Mas com essa quebradeira que o país está nela, que o Estado está nela, você não tem condições de fazer nada. Não tem condições de fazer nada. Simplesmente você tem que administrar o que você tem, o arroz com feijão. E hoje o país está passando um mau momento e não adianta a pessoa querer erguer, porque está todo mundo assistindo. E eu acho que nosso povo daqui de Jaci merece respeito sim. Mas também, eu acho que é hora de unirmos todos, vamos defender a nossa saúde e vamos conservar pelo menos o que nós temos. Porque o doutor Alex já teve por várias vezes para ir embora daqui. Por tanta crítica que andou recebendo. Mas a gente consegue, porque ele é uma pessoa muito humana, você conversa com ele e ele te entende. E ele está aí para colaborar com a população. Porque não adianta, gente, hoje nós estamos vendo uma crise muito ruim. Não é só para mim, não, é para todo mundo. O dinheiro sumiu do mercado. Não adianta muitas pessoas criticar e falar, não. Isso é uma crise que o país está passando. É a mesma crise do mosquito da dengue. Acabou com o dinheiro, acabou com o emprego. E está acabando com a saúde da população também. Mas aqui já sim vocês podem ter certeza. Que aqui é diferente. Não é crítica, não é calúnia, não é mentira que vai rebaixar o nosso município. Vocês podem ter certeza que aqui tem pessoas competentes para defender o nosso município. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, assessoria, visitantes. Senhor presidente, o senhor Manuel já esteve aí, já falou ali da cadeira. Domingo nós tivemos lá no Barreiro, né, senhor Manuel? Ainda arrematou um chinelo lá para a mulher dele bater nele, coitado. Ele A gente estava lá numa festinha lá, onde o pessoal estava arrecadando lá, uma barraquinha arrecadando dinheiro para terminar a construção da capela, e o pessoal lá do Barreiro nos reivindicou lá, a respeito das estradas. Estrada muito esburacada, mata-burro, sem condição de veículo passar. Até fiz os ofícios aí, mas chegou atrasado, não deu tempo. Os servidores da casa amanhã vão fazer um ofício, vai datilografar e vai digitar, para a gente mandar para o prefeito. Eu vou conversar, já tive uma conversa com o secretário de transporte para arrumar a estrada lá no Barreiro. Ver se assim que a chuva melhorar, seu Manel, nós vamos dar um jeito naquilo lá. Tá? Senhor presidente, essa questão da saúde aí, se vem se arrastando, já teve diversos comentários aqui na casa, Elaine. Essa questão dos atendimentos de emergência. Todo mundo sabe que o dia que o doutor Alex está no posto de saúde, todo mundo sabe que faz fila de gente lá para atender. Mas já foi dado sugestões aqui que sempre tem que se deixar algumas fichas sobrando. Porque o atendimento de emergência, ninguém tem hora para ficar doente. Já foi levada essa sugestão. Então, mas infelizmente essa questão do doutor Alex é antiga, o pessoal vem. Já foi falado aqui nessa casa, nessa tribuna, reuniões com médicos, falando que Jaci tem os melhores médicos. Mas o povo gosta disso só no doutor Alex. Então quer dizer que não tem os melhores médicos, né? Não desmerecendo a capacidade, mas se o pessoal gosta de ir só no doutor Alex, alguma coisa está errada. Né? Eu acho que atendimento de emergência não pode ficar para outro dia, não. Mas isso aí tem que solucionar. Agora essa questão que você falou do Joel aí, eu fico chateado porque eu acho que o Joel é até muito prestativo. Se ele fez isso, se ele falou isso para você, ele foi muito infeliz. Não é da coisa dele, não. Eu fico até, vou comentar isso com ele, ele não devia ter feito isso. Eu elogiei muito o trabalho dele e fico chateado de ouvir que ele falou isso. Senhor presidente, hoje, por acaso, eu estava vindo do serviço agora por volta de 5h15 da tarde, eu ouvi um carro de som anunciando, convidando os servidores da prefeitura para comparecer aqui na Câmara. Eu fico pensando, coisa mais fácil que tem que já ser é encontrar os servidores. É só ir na escola, no posto de saúde, no pátio da prefeitura e ali dentro da prefeitura. Né? Na UBS e aqui no PSS, você encontra todos os servidores e fala, ó, vai ter uma reunião lá, vocês vão lá, um esparrama para o outro. Pronto. Agora, colocar um carro de som na rua para chamar servidor para vir na Câmara, o sindicato deve estar com bastante dinheiro, deve estar sobrando dinheiro no sindicato. Por que eles não pegam esse dinheiro que tem lá no sindicato? E o próprio sindicato não faz convênio com médico, com dentista, dá uma credência. E eu tenho certeza que muitos médicos fazem, porque tem outras cidades que fazem isso, né? Faz convênio com médico, com dentista. Se for lá, se eu tenho certeza, se o sindicato da prefeitura de Jaci procurar os dentistas que tem aqui dentro de Jaci para fazer um convênio, sem desembolsar nada, mas que direcione os atendimentos para os dentistas de Jaci, vocês podem ter certeza. Eles vão ter um desconto muito bom no atendimento, no tratamento, tanto no médico, no atendimento dentário. Tenho certeza. Então, em vez de pôr carro de som na rua, economiza aí 100, 200 reais aí, e cede aí para um servidor, às vezes está com uma pessoa doente na família, com um remédio e outras coisas. É só, é o que eu falei outro dia, eu não gosto das coisas conforme elas são conduzidas. Eu acho que em Jaci não precisa ter carro de som para convidar servidor público municipal para vir na Câmara, não. Eu acho que não. É uma opinião minha. Não sei que alguém, se alguém está ganhando com isso, né? Não sei. Eu acho que não tem essa necessidade. E com isso coloca até a Câmara em dificuldade, porque parece que é a Câmara que está pedindo aumento. Né? E o aumento é para os servidores. Eu disse outro dia na reunião. Estive lá conversando com o prefeito e falei, o senhor prometeu, agora o senhor descasca esse abacaxi. Porque se o senhor prometeu, o senhor vai ter que arrumar uma maneira aí para repassar esse aumento para os funcionários. Não sei o que ele vai resolver. Então são coisas que a gente vê e não concorda. Né? Então, outra coisa, senhor presidente. Há alguns dias, final do mês de janeiro, o prefeito recebeu com o ofício número 064/2016 da terceira promotoria de justiça a respeito do uso de veículos da prefeitura. O Ministério Público passou algumas orientações, né, algumas recomendações e citou aqui, considerando tal, considerando isso, colocou aqui. Considerando que os veículos oficiais dos órgãos públicos constituem em bens de uso especial afetados, portanto, à finalidade pública e com a utilização voltada à realização de atividades do Estado e consecução de seus objetivos. Considerando que o uso indevido do veículo oficial constitui desvio de finalidade na utilização de equipamentos públicos, podendo configurar ato de improbidade administrativa e tal, tipificado no artigo tal da lei tal. Bom, depois mais para frente. Considerando-se que se o autor do crime for o prefeito, configura crime de responsabilidade, tipificado no artigo tal, tal, decreto-lei 201. Tal. Tá bom. Pois lá mais para o final, no ofício, recomenda, isso o Ministério Público, primeiro, a todos os servidores públicos efetivos, temporários, ocupantes de cargos em comissão ou de cargos políticos dos poderes executivo e legislativos do município de Jaci, Lavras, Luminares, Ribeirão Vermelho, que não utilizem veículos e maquinários públicos em atividades particulares, seja no final de semana e tal, tal, tal. Não utilize veículos públicos para se locomover de casa para trabalho, vice-versa e outros assuntos de interesse particular. Respeite a proibição de permanência dos veículos ou maquinários públicos em residência. E assim vai. Então, o Ministério Público colocou aqui uma porção de recomendação, colocou aqui os artigos da lei e outras coisas mais. Mas o que a gente está vendo em Jaci, senhor presidente, colegas vereadores, senhores ouvintes, visitantes, é o contrário. Continua a mesma coisa, a mesma baderna. Depois, eu estou falando isso aqui para chegar no ouvido do prefeito. Se amanhã, eu já vi por diversas vezes, funcionário e comissionado que nem é motorista. Nem é motorista. Dirigindo o carro da prefeitura, carregando gente para baixo e para cima aí. Está chegando o período eleitoral. Isso aí é para angariar a voto para alguém. Então, o senhor prefeito já está sabendo. Eu vou citar o nome do funcionário. Vou citar o nome do funcionário, a placa do veículo e vou encaminhar para o Ministério Público. Porque chega de palhaçada. A gente fala, a gente reclama. Né? Então está aqui. Isso é crime de peculato. O artigo 312. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Código penal. Então, senhor presidente, a gente fala as coisas aqui, pensa que a gente é enjoado. Depois vai falar que o vereador proíbe, está proibindo dar carona, fazer isso aqui. Não está proibindo, não. Eu não sou contra os ônibus da prefeitura que vai lá na roça buscar lá 2, 3 alunos, tem lugar vago. Para mim, pode trazer, vem uma pessoa lá que às vezes vem aqui no médico, vem não sei o quê, vem fazer qualquer coisa, se tem a vaga. Eu não sou contra. Eu não sou contra. É ilegal? É, porque o Ministério Público, a Justiça, a lei não permite. Mas não é imoral. Imoral é você chegar um ônibus cheio de criança, você dá carona e as crianças vêm em pé e o caroneiro vem sentado no lugar das crianças. Aí sim. Então são essas colocações. Então o senhor prefeito está sabendo disso aqui. O secretário de transporte está sabendo disso aqui. E eu acredito que todos os funcionários estão sabendo disso aqui. Não me importa se é meu amigo, se é meu conhecido, porque é conhecido, é companheiro, é amigo até, entre aspas, né? Mas, infelizmente, está aqui. E usar veículo público, os veículos da prefeitura, para fazer campanha política para mim, para o Rodrigo, para o Sebastião, para o Nelson, para quem quer que seja, olha, isso aí tem que acabar. Está aqui as orientações, o nosso ex-presidente aqui está passando a pulo com isso, o seu prefeito está aí sofrendo processo de cassação por causa disso. E não adianta, não emenda. Então, já estou mandando um recado. O funcionário que eu ver, eu vou citar o nome dele e vou encaminhar o seu presidente ao Ministério Público. Não vai nem passar para essa casa. E se eu tiver a condição, eu vou tirar aqui a foto. Então, se está aqui, o Ministério Público pediu, o prefeito editou as normas, mostrou para todo mundo, e continua a mesma baderna, pô,
Falou que ela, se alguém viesse, era até para chamar a polícia e mandar prender. Isso aqui me parece que foi até na mão da polícia, isso aqui. Então são coisas que a gente fala aqui, fala que a gente está implicando. Não é não. Pô, negócio, o vereador Arnaldo sempre fala aqui, o negócio tem que ser a ferro e fogo. Não vai por bem, vai por mal. Não quer resolver aqui de boa, na conversa, tal, tranquilo. Não faz mais isso, não vão fazer. E continua fazendo. E outra coisa, senhor presidente. Eu estou escutando aí, segundo as malínguas, que a prefeitura vai fazer um remanejamento de funcionários, vai colocar a gente lá no posto de saúde, vai começar só uma determinada pessoa que vai marcar exame, vai angariar a voto. Vai começar. Olha, eu já falei. Estou citando mais vezes. Toma cuidado, porque agora denúncia vai comer uma atrás da outra. Não existe candidato político boa, vai não. Os candidatos que estão todos de olho nisso aí. Eu não sou candidato mais, não vou mexer com política mais. De tanta vergonha que eu estou com a situação que nós estamos chegando no nosso município. Então, senhor presidente, amanhã eu sei que o prefeito vai ouvir essa gravação aqui. Então está aqui o meu recado. Para ele e para os funcionários ou funcionárias que estão fazendo uso indevido dos veículos da prefeitura. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Senhor presidente, peço licença, senhor presidente, para ter seu comentário aqui na minha cadeira mesmo, vez que serei breve. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, visitantes, boa noite. Eu quero voltar no ponto da saúde de novo, senhor presidente, onde, mais uma vez, eu fui uma das pessoas do vereador, fui procurado pela senhorita Elaine. Hora nenhuma a Elaine veio até mim, e eu também entendi aqui, nesse plenário, fazer uma crítica à saúde de Jaci. Pelo contrário, né? É o que eu acabei de falar. As pessoas, com mínimo de qualificação, ela sabe que em todos os sentidos existe crítica maldosa e as críticas positivas. As críticas positivas é para beneficiar o andamento daquele processo. Então, isso que a senhorita Eliane veio fazer aqui, ao meu ver, no meu entendimento, é uma crítica positiva, né? Seria menos desgaste para o doutor Alex. Seria um remanejamento dessas pessoas para outros médicos. Então, se houvesse esse tipo de filtragem ali, eu acho que todos iriam ganhar, né? Inclusive o próprio doutor Alex, como já foi dito pelo vereador Márcio aqui, e nós estamos cansados de enxergar isso daí, pessoas que ficam aguardando o doutor Alex entrar de plantão dentro da UBS para ser atendido por ele. Inclusive, ele não é o que vai ficar chateado, não. Ele é o que vai ficar agradecido. Ele vai ser o que vai ficar agradecido. Contrário que muitos imaginam aí. É, ele é o que vai ficar agradecido. Então, eu vou até procurá-lo amanhã, Eliane. É um compromisso meu com você e com a comunidade. Eu vou procurar ele amanhã. Vou absorver mais informações com relação a isso. Né? Com relação ao pedido do senhor Manuel ali, você ainda me coloca à disposição também para poder ajudar lá, senhor Manuel. Eu queria, né, assim, ia fazer essa solicitação até, ver se acabei na correria e hoje acabei esquecendo de fazer por escrito, senhor presidente. Então, eu ia até pedir o líder do prefeito aqui para que ele levasse essa indicação verbal ao senhor prefeito, mas eu gostaria que chegasse até aí isso. É uma coisa simples, já foi falado mais uma vez nessa casa aqui, e todos que trafegam por ali vêem. Novamente, aquele serviço que foi feito no Cantinho do Céu está carregando cascalho e terra naquela curva do viaduto, perigosíssima. E está muita terra com cascalho ali. Perfeitamente. Então, isso já foi falado por mim nessa casa aqui uma vez, questionado depois disso pelo vereador Arnaldo, e continua isso de novo lá. O mesmo problema. Então, eu acho que eles vão tomar providência. É a mesma situação. Só um minutinho, Adolfo. Perfeitamente. É a mesma situação, o vereador José Marcelo, que eu comentei aquele dia do aterro da Ilha Brasil, que Vossa Excelência depois vem falar daquelas que vocês brigaram muito do consórcio com relação àquela proteção na lateral, os Red Rake colocaram uns toquinhos de madeira lá, e hoje lá você não tem nem um toquinho de madeira, nem um Red Rake, e todo emburacado o asfalto lá. A hora que cair um carro e morrer, toma providência. Deus que me perdoe, ministro Verde, senhora, mas a hora que uma pessoa entra debaixo de uma carreta, eles correm lá e limpa aquilo lá. Né? Então, pois não, Susana?
Perdão, eu até pedi a palavra. Não é só a questão do cascalho ali. Nós temos uma questão, o pessoal está falando muito aí, né, na problema da Zika, tá? Lá está escorrendo um esgoto de céu aberto na rua. Você pode ver, olha, ali está toda hora com a água ali no chão. Então, a preocupação não é só isso ali, então. A preocupação maior é essa. A gente sabe que as pessoas que andam de moto ali, a tendência é tomar um tombo porque está exatamente na curva, né? Entendeu? Mas a preocupação é total. Agora, ali também o esgoto está aberto lá.
Vereador Dil.
Agora, a pergunta é quem é do secretário de obras, né, no momento.
Eu estou passando lá todo dia, eu passo lá às 2 horas da manhã. Todo dia, às 2 horas da manhã eu estou passando lá. Aquilo ali vai ter que ser resolvido urgente, porque aquilo ali vai fazer uma descida ali. Ali você tem que fazer, pegar o caminhão, pegar a máquina, chegar lá e tirar as ingresas, o que está passando acima do asfalto.
O excesso.
Tira o excesso, limpa bem certinho, vai acabar esse pouco, vai amenizar. E se não fizer isso aí, não vai amenizar. Uma chuvinha que der, está jogando pedra mesmo lá, vai dar maior problema aquilo ali.
Senhor vereador, mas eu falei com relação à aterro da Ipiranga, eu falei com relação à aterro da Ilha Brasil. Eu mandei uma indicação para a prefeitura, providência nenhuma foi tomada. A hora que morreu, não toma. Eu falei sobre esse problema lá em cima, veio ocasionar agora de novo. Está aqui, ó, uma pessoa na casa que acabou, né, de citar aqui que passou por maus bocados ali por causa dessa areia. Então eu fico indignado com isso. Não é preferível prevenir do que remediar? Então, eu estou falando várias vezes com relação à situação. A hora que morreu um, aí toma a providência. É impressionante, depois que você perde uma vida.
Vereador, perfeito.
Perfeitamente.
Queria falar a respeito da reivindicação do senhor Manuel lá, a respeito do viaduto lá, o Matacanã, ou então a cerca lá, o arame, para ele. Eu também amanhã, senhor Manuel, vou ligar para o responsável de obra para estar reforçando isso, tá? Pode ter certeza, eu vou pedir para tomar uma providência para o senhor. Ou põe uma taburra, ou arruma o arame, que for mais viável lá, tá? Você pode contar com meu apoio também, que eu vou estar ajudando a reforçar isso, tá?
Boa noite, senhor presidente.
Só isso.
Com a palavra, vereador Nelson.
Senhor presidente, boa noite a todos.
Boa noite.
Peço permissão para falar da minha cadeira.
Concedido.
Senhor presidente, eu vou voltar na reunião passada, onde a gente, todos os vereadores, comentaram sobre os funcionários que estiveram presentes aqui, e inclusive a ex-secretária do senhor prefeito, onde fizemos vários debates, e o vereador Kiko fez um comentário, dois comentários, um que foi sarcástico, que eu falei que não conhecia o sindicato, eu acho que todos entenderam que eu conheço o sindicato, sim. Só que eu quis dizer que ele não funciona. E acho que muitas pessoas se doeram, não sei por quê. Porque eu estava defendendo o servidor e atacando só o sindicato, que não ajuda o servidor. Mostra isso hoje. O Marcelo falou desse carro que estava rodando, hoje rodou o dia inteiro esse carro. E cadê os servidores aqui na Câmara? Porque sabia que o processo não estava aqui para ser votado. Então eles estão colocando responsabilidade em cima dos vereadores, sendo que não é responsabilidade nossa mandar para cá e se votar. E acho que umas pessoas entenderam que eu acho que eu estava contra os servidores. De maneira alguma eu estava contra. Eu estava contra o sindicato que não funciona. E para reforçar que ele não funciona, essa semana eu fiquei lá reparando o movimento inteiro e eu não vi movimento. Eu vi movimento um dia que eles colocaram uma faixa lá em cima e fechou as portas. Quer dizer, eu acho que esse sindicato hoje, se esse projeto não está aqui, é por causa do sindicato. Eu ouvi falar isso hoje. Que na hora que o sindicato parar, esse projeto vem.
Permite, vereador.
Pois não.
Algumas pessoas me ligaram hoje a respeito de estar vindo cá na Câmara. Que eles foram convidados para estar vindo aqui a respeito da votação do Inclusive, eles até levou do plano de saúde, até para reforçar, para estar votando o plano de saúde, a presença deles ajudaria. Eu falei que não adiantaria, porque de qualquer forma, o vereador nenhum iria contra. E falou a respeito do aumento do salário, que a respeito da inflação, sobre a inflação, sobre o aumento que o governo deu. Eu falei assim, ao invés de convidar o pessoal para vir na Câmara, faz o contrário, convida o pessoal, reúna na frente da Prefeitura. Depois que vir para a Câmara, não tem nem deles vir, todos os vereadores vão a favor, conforme todos os vereadores já manifestaram aqui, ninguém é contra, depende do prefeito mandar. Então, é só isso, obrigado.
Então, vereador, eu quero ressaltar que as pessoas entenderam, na hora que eu falei que as pessoas poderiam estar descansando em casa, e muitas, mas eu tenho certeza que interpretaram é porque deve que não vai com a pessoa aqui. Mas que as pessoas possam entender, não levar na maldade, que o vereador está protegendo eles. Igual hoje. Hoje eu fiquei indignado de aquele carro na rua, sabendo que o projeto não estava aqui. E a pessoa que colocou esse carro na rua sabia que o projeto não estava aqui. Então, igual o vereador Marcelo falou, deve estar sobrando dinheiro para poder fazer isso. Mas isso não é os servidores. Eles estão tentando colocar os servidores contra o prefeito e contra a Câmara. E isso é errado. Entendeu? Porque é igual o Marcelo falou, com meia dúzia de palavras, todo mundo estava sabendo que hoje ia ter reunião, que o projeto ia estar aqui para a gente votar. Como não estava, mas o carro estava rodando na rua. Então, para as pessoas entenderem que na reunião passada eu não critiquei ninguém, eu apenas fiz um comentário que eu acho que é válido, que o sindicato tem sim. Igual o vereador falou, era só olhar para cima. Eu olhei para cima, continuou fechado. Entendeu? Só que, é o que eu quis dizer, que as pessoas que interpretaram de outro jeito, eu peço desculpa. Mas eu estou a favor do funcionário, não do sindicato. Outra coisa, senhor presidente, que eu venho comentando aqui nessa casa, é as inversões de valores aqui. Tem umas coisas que têm prioridade, outras não têm. É igual, o vereador Sebastião, há 4 anos, ele vem falando da Copasa. Da Copasa, a gente vem reforçando. Ou algum tipo de tratamento que isso é saúde. Se o prefeito ele é médico, a água nossa é saúde. Então, vamos deixar umas coisas de lado e priorizar a saúde, que é a água. A gente está no meio de uma crise, mas eu acho que tem coisas que a gente pode deixar e tem coisas que a gente tem que fazer. Um exemplo. A gente gastou praticamente R$800 mil numa reforma de uma praça, que ficou bela, por sinal, mas deixou de fazer tratamento de esgoto. Sendo que a prefeitura poderia começar, então, já que não fez uma parceria com uma empresa, começar a tratar esse esgoto e essa água. O vereador Arnaldo mostrou as fotos, isso é praticamente na porta da minha casa também, da casa da minha mãe, e a população ali da região não está aguentando o odor daquela rua. E pelo que eu vi, a pessoa que chegou lá responsável falou assim, isso aí o prefeito não vai tomar atitude nunca esse ano, ainda mais que agora é final de mandato dele. Quer dizer, a gente tem que esperar então o próximo prefeito entrar para tomar providência nisso? Eu acho que é inversão de valores. Aí fala da saúde, que a saúde é uma das melhores de Jaci, mas esse esgoto é saúde. Então a gente fica doente lá e vem tratar na OBS. Pega uma doença lá e vem tratar na OBS. Quer dizer, está gastando de um lado e deixando o dinheiro de outro.
Deixa eu só colocar uma posição. O esgoto está com problema desde o Cabral, ali no, na casa do Juim, que o esgoto passa ali, transborda lá dentro, exatamente ali perto da oficina do Tião. Então, na realidade, a rede toda está com problema. Entendeu? A questão é, como você falou, é saúde, não é? Então, começa pelo esgoto.
Então, senhor presidente, a gente às vezes a gente fica com medo de falar, porque a gente aqui não está falando mentira, a gente fala a verdade. E a gente, às vezes, as pessoas acham, porque a gente está falando da saúde, a gente está apontando o dedo para uma pessoa, não é. A gente sabe que existem pessoas.
Por isso, só colocar um negócio aqui, tratando de saúde ainda, queria deixar bem claro aqui, até o vereador José Marcelo disse aqui, quando citou o nome do Rael aqui, nem foi citado por mim, eu citei só a situação da saúde. Mas eu queria também deixar claro que eu acredito, para mim, o Rael é um baita funcionário, ele se dedica muito naquela situação ali, se ele fez isso, ele, né? Mas é um baita funcionário, acredito muito no trabalho dele, então eu queria só colocar isso também, que eu tinha esquecido de colocar, senhor presidente, antes que chegue deslocado essa conversa para ele também.
Então, as pessoas não acho que pega
veste a camisa e tem que ficar com raiva das pessoas, porque as pessoas falam a verdade. É, o que o vereador Arnaldo faz aqui é levantar os erros. Mas ele não está criticando quem faz. Ele está levantando os erros. A saúde pode estar 100% boa, mas tem desvio. Entendeu? Não é porque eu sou um técnico de enfermagem que quer dizer que eu estou no meio desse desvio. Quer dizer que o vereador Arnaldo está apontando esse técnico de enfermagem, ou uma secretária de saúde, ou uma diretora, ou alguém que faz parte da saúde. A gente não está apontando o dedo. Se tem erros, tem pessoas ali que vão pagar por esses erros. Pois não.
Só voltando à questão da água, você nem tocou no assunto. Um dia eu comentei isso até com o vereador Sebastião, que ele é o que mais batalha aí, que ele, essa questão do tratamento aí com a Copasa, essas coisas. Todo chefe executivo, nossa, não vou mexer com a Copasa não, que politicamente acaba com a gente, não sei o quê, vim para os vereadores, não, mexer com isso não, tal. E aqui na casa o projeto veio e tal, pedindo, todos os vereadores foram a favor. O que o prefeito precisava, os vereadores colocaram na mão dele. Isso ainda fala, insistente o vereador Sebastião. Deu a cara tapa e deixou de esquecer o peso político preocupado com a saúde. É. Se o prefeito teve aí o aval da Câmara e da maioria da população, pelo que a gente escutou na rua, teve coragem?
Eu vou voltar a um assunto referente. Em 2013, entendeu? Eu pedi informação sobre o sindicato. Porque sabe como é que o sindicato funcionava, aquelas coisas todas. Recebi uma carta da secretária, no momento, né, secretária do sindicato, sua Adriane, né? Eu não vou poder ler, porque realmente a carta é um pouco extensa, mas no final ela colocou assim, assim informo que a vossa, excelência vereador, que procure os meios legais para solicitar esclarecimentos referentes ao sindicato. Na realidade, não me deu, na realidade, que eu procurasse, sabe, através da justiça, se tivesse alguma... se eu quisesse alguma informação do sindicato. Isso, sabe, eu parei, sabe, para que eu vou perguntar ao sindicato? Para que eu quero o sindicato? Eu não consigo informação do sindicato. E quando ele falou que o vereador Nelson falou que não existe sindicato, não existe mesmo. O quê? O sindicato, na realidade, não existe. Até é uma coisa que eu acho que incabível, né? Ela, como secretária, como presidente do sindicato, ser secretária de meio ambiente, e até outras coisas que ela exerceu, né, como... presidente Codema, como é que pode ser? Entendeu? Pregoeira, é coisas assim, né? Não dá para entender.
Voltando às minhas palavras, senhor presidente, e quando eu falo em inversões de valores, o vereador Marcelo, ele citou sobre esses carros que ficam para cima e para baixo, e depois de uma dura do promotor, mesmo assim, ninguém achou conveniente. E eu fico indignado ver os carros para cima e para baixo, e depois ter que fico com pena dos alunos que estão me procurando, porque querem estudar, querem se informar, em vez de estar aí já assim nas drogas, porque já assim não tem mais nada a não ser droga, ao caminho errado. As pessoas querem estudar, querem fazer um curso, vai na prefeitura para pedir um transporte para poder estudar, não tem. Por que não deixar os carros parados então e usar só para os jovens estudar?
Mas para fazer campanha política tem.
Entendeu, seu vereador? É umas coisas que acontecem que já se. Hoje eu comprei assim na prefeitura e tinha uma mãe brigando porque os filhos querem fazer um curso, conseguiu a bolsa, mas ainda vamos sendo. Não pode, a prefeitura não tem condições de levar os alunos ainda vamos sendo. Então é umas coisas que já se. Tem um carro para ficar para cima e para baixo, tem um carro para fazer. Às vezes precisa fazer um orçamento que pode ser feito por telefone, tem um funcionário que vai lá fazer orçamento no carro. Sempre pode ser feito telefone. E o aluno, ele não pode estudar pelo telefone. E ele precisa do carro e não tem. Então é uma inversão de valores, é falta de planejamento. Não digo nem às vezes do culpar o senhor prefeito, mas é as pessoas que ele colocou para tomar conta dessa área. E eu voltando no assunto daquele dia, sobre a reunião, da pauta que ia mandar do projeto, eu tenho comigo que o senhor prefeito, ele teve na prefeitura quinta-feira, eu acho, e vai voltar amanhã, quer dizer, tem 3 dias que ele está ausente da prefeitura. Como que a Adriane colocou esse carro de som hoje falando que o projeto ia ser votado? O prefeito nem na cidade está. Então, para as pessoas que tá para fazer média. Para tomar cuidado, porque às vezes, querendo fazer uma média com o prefeito, e tá julgando os funcionários como bucho. Sou a favor dos funcionários, sou a favor que se pudesse até votar mais que o salário que ele está mandando, a gente poderia votar. Porque é salário, é direito de todos. É só isso, por enquanto.
Obrigado. Gostaria de fazer um comentário sobre aquela reunião da questão dos loteamentos. Eu ia falar nas minhas falas, mas agora que eu lembrei aqui, uma coisa que me deixa até sentido, no meio de tantas pessoas, advogada, funcionária do cartório do registro jovem, é que teve coragem de levantar e defender o nosso município. Porque todo cidadão queria exigir do município que fizesse coleta de lixo e cuidasse das ruas dentro do condomínio, a doutora Renata levantou e defendeu o nosso município. Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Porque eu acho que veio uma pessoa de fora, de Lavras, que veio aqui para defender o nosso município.
Pela ordem, senhor presidente. Aproveitando aí o comentário do vereador Sebastião, eu participei também da reunião. E são coisas que a gente vê, eu fiquei só escutando, mas eu tive até uma vontade de dar uma resposta aí para o professor, que falou que o município devia fazer isso, fazer aqui dentro dos condomínios e tal. É o pessoal lá da Migrande, né, do condomínio dos professores da UFRA. Então, senhor presidente, eu tinha a resposta para ele na hora. Era só ele pegar o dinheiro da diferença do terreno que a Migrande repassou para a prefeitura, no valor de 350 mil reais, pegar a parte que eles foram beneficiados, que o terreno que eles iam doar para a prefeitura, se fosse lá dentro, valia, acredito que 3 vezes mais, é só pegar esse dinheiro que eles ficaram, que eles ganharam de mão beijada do município, e fazer a coleta de lixo, a conservação dentro do condomínio deles lá, né? Então são coisas que a gente não fala para não tumultuar, e às vezes a gente acaba falando e acaba até ofendendo as pessoas. Mas me deu vontade de levantar, vereador Sebastião, e falar isso, comentei depois da reunião, né? E a Renata, a menina do cartório, foi muito feliz na colocação dela, que ela falou que não concorda de jeito nenhum. Se eles estão aí usufruindo os bens do município, eles estão tendo privilégio, são, como ela falou lá, as pessoas de poder econômico alto e tal, eles é que tem que manter. E assim é assim que tem que funcionar. Voltando aí, senhor presidente, o assunto do sindicato, a gente não é contra o sindicato, mas eu disse, a gente é contra a maneira que está acontecendo as ações. Eu acho que todos os órgãos têm que se organizar. E a melhor maneira de se organizar é através de cooperativas, de sindicatos e outras coisas mais. Já disse aqui. O vereador Arnaldo comentou aí que pediu uma documentação dentro do sindicato, que a presidente do sindicato mandou ele procurar os meios legais. Mas não esquece ela que também os sindicatos ficam na mira da justiça. Eu nem sei se os funcionários da prefeitura sabem, e aqueles que contribuem com o sindicato, que eu não sei, sabem se a presidente do sindicato, ou mais quem quer que seja, tem salário lá, tem comissão, tem isso, naquilo. Eu nem sei o estatuto do sindicato, eu não sei como que funciona, não sei, o governador Arnaldo já falou na outra reunião, comentou agora também, se a presidente do sindicato poderia exercer o cargo de secretária. São coisas que ficam aí, né? Então, às vezes a gente vai fiscalizar, pede umas coisas dessas para fiscalizar, senhor presidente, procurando orientar. Por quê? Quem sabe pode estar acontecendo, quem sabe os funcionários da prefeitura podem estar sendo lesados. Se ela não quer fornecer documento, né? Então eu acho que a coisa melhor que tem para esclarecer as dúvidas é a transparência. O vereador Márcio sempre fala nisso aqui. É a transparência. Você oferece os documentos e deixa à vontade. Quem quiser fiscalizar, fiscalize e olha e ponto, acabou. ainda mais quando pega aí pessoas que são muito leigas, né, não tem conhecimento de lei, de legislação, simplesmente vai lá, desconta no contra-cheque, 10 reais, 20 reais, que eu nem sei quanto que é, desconta, vai lá para o caixa, quanto dinheiro que esse sindicato tem em caixa? Será que a presidente do sindicato está viajando para baixo, para cima aí? A gente está cansado de ver esse Brasil fora aí, presidente de sindicato, comprando sítio, indo para a praia, indo isso. Não é só presidente de casa, de sindicato, mas vereadores também, né? Você está cansado de ver a cidade aí, que os vereadores foram presos, um monte de vereadores, por causa do negócio de diário de viagem. Né? Né? Então, combustível, essas coisas mais. Então, tudo que envolve a administração pública, gente, está na mira da lei, está na mira do Ministério Público. Então, o sindicato dos servidores públicos municipais de Jaci não foge, não. A gente está vendo aí fundos de pensões de funcionários de Banco de Brasil, de Caixa Econômica, de outras entidades, mas tudo aí na mira da justiça. É dando dinheiro para a campanha política, fazendo isso e outras coisas mais. Então, a gente fala essas coisas aqui, pensa que a gente está criticando, não. Eu acho que tem que se organizar. Mas, como diz o vereador Márcio, sempre fala aí, repetindo, a transparência faz parte, né? É só isso, Luiz. Obrigado.
Gostaria de fazer uns cumprimentos aqui ao secretário de Cultura, senhor Flávio, senhora Alessandra, servidora da Prefeitura, senhor Célio, está aí presente, o Frederico, os demais, todos aqui estão presentes. E gostaria de apenas estar dizendo aqui umas palavras, que também sirva de, não diria uma recomendação, quem sou eu para recomendar. Mas, a respeito, de repente, pode servir por algum respeito pela coisa certa. O orçamento foi aprovado aqui por nós, por vereadores, e dentro desse orçamento previa reajuste salarial. Então, o reajuste salarial é mais do que justo aos funcionários, tanto a doutora Alex, ao Garila na rua, todos aqueles que prestam serviço público. Essa questão do carro de som, eu também sou contra, porque o direito de manifestar, o direito democrático, hoje é de qualquer cidadão. A pessoa tem o direito e o livre-arbítrio. Mas não pode deixar de transparecer que a Casa Legislativa está segurando e que, às vezes, até não cooperando para que isso aconteça. Na competência que me compete e no cargo que eu ocupo hoje como presidente, vou estar recomendando a servidora, a responsável pelo sindicato, que pense melhor sobre essa questão do veículo para que não deixe de transparecer que essa casa está segurando o projeto. Uma vez que você está enviando o ofício executivo para que atenda, primeiro, a maior lei do município, nós aprovamos o orçamento. E dentro desse orçamento prevê reajuste salarial. Se foi planejado o orçamento e tinha que haver reajuste, tem que ser executado. Agora, de qual maneira? Compete aos servidores que estão lá recebendo para isso. Que analise os pontos positivos e seja bem taxativo. Não tem condições? Encerra o assunto. Tem condições? Conclua. Agora, se ficar da maneira que está, essa bola de neve joga para lá, joga para cá, os servidores vão ficando descontentes. E os servidores descontentes, quando nós estamos acabando de dizer aqui, servidores a nível desse, a nível daquele, é ruim para todo o município. Então tem que ser resolvida essa questão. Uma vez que não fira a lei para agradar ninguém, mas faz a coisa certa. E como fazer? Eu tenho certeza que existe funcionário com competência lá dentro que possa analisar melhor essa questão e está resolvendo. E olhando lá atrás do orçamento que foi aprovado. E mais uma coisa que eu quero dizer, agradecer também já aqui a Secretaria de Obra, um serviço há 7 meses solicitado, uma questão de pessoas acamadas, doentes dentro de casa, parece que tinha uma árvore prejudicando. Essa questão foi resolvida. Então, que pense melhor durante esse ano, que é o ano eleitoral, mas que a administração e a máquina pública não pode parar, mas que dê prioridade a esses serviços pendentes. Existem questões aqui na Vigilado Vilas Boas, aqui, nesse cruzamento aqui no antigo, onde era a oficina do Zucca, onde foi danificada umas placas. Existem umas pontas lá jogadas, a Deus dará. Essas pontas podem vir danificar e machucar alguém. Então, tenho certeza que os carros, agora acabamos de ouvir aqui agora há pouco, que carro está para baixo e para cima. Quem sabe se nenhum motorista dentro do funcionário da prefeitura, ou algum servidor, de repente, então o responsável pelo setor, já não viu isso lá? Retira isso fora, porque de repente vai machucar uma pessoa. Agora há pouco o cidadão e o senhor Vando nos prontificou, informando aí a respeito, lá na Praça da Balança, que ocorreu lá um fato. Então são fatos que tem que cuidar, tem que ter zelo. É dinheiro público, reformando a praça. Ótimo, a praça está lá muito bem feita, bem lá para todo mundo ver e todo mundo servir. mas também tem que ter o cuidado e tem que ter o zelo. Mas primeiro, não adianta eu querer culpar o cidadão. O serviço público tem que ser mais bem prestado, mas também mais bem cobrado e bem acompanhado. Essas questões têm que ser analisadas. Vou estar mandando um ofício para a Secretaria de Obras informar um projeto, um cloqui mesmo, dessa construção da escola que está sendo feita, com relação a que esse prédio que está sendo feito da escola, que é competência da gente, para a gente estar analisando. Essa questão da quadra que está paralisada, ver que situação que se encontra. Então, dá prioridade a essas questões que estão paralisadas. Essa questão do Novo Horizonte, que agora todos os vereadores citaram aqui, agora há pouco, iniciou a obra, tem que concluir. Ficar lá danificando com os vereadores citaram aqui, entrando material que pode vir a dar cabo aí uma vida lá na rodovia, então não pode deixar acontecer. Agora é simples, tem que concluir o serviço. Então é prioridade. Já que o ano é eleitoral, mas a máquina pública não pode parar, que essas coisas que ficaram pendentes possam ser resolvidas. Esse é não é uma recomendação, mas é um conselho que possa ser atendido, e eu vou estar até também conversando isso com o prefeito, para que seja mais ausente e possa acompanhar. Um dia dele na prefeitura, muita coisa resolve, estive lá trabalhando, sei como funciona. Então a presença dele é super importante, mas que acompanhe também essas questões que estão pendentes aí. Passando para a segunda parte, nós vamos estar colocando aqui em discussão, em votação, os projetos de lei. O projeto de lei 17/2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com operadoras de planos de saúde e das providências. O projeto já foi votado na primeira votação. O vereador Rodrigo passou. Então, o projeto já foi colocado na primeira votação, está aí para a segunda votação. O vereador que estiver de acordo, mas sentado, contrário, se levante de manifesto. O projeto 20/2015, que retifica o artigo 1, 1º, 2º e 3º, e altera o contrato do consórcio de transporte de saúde na micro-região do sul de Minas, o SISU, caracteriza o SAMU, então o serviço do SAMU. O vereador que estiver de acordo, mas sentado, contrário, se levante de manifesto. Projeto 20/2015, dispõe sobre extinção e incorporação de estrutura e competência de secretários municipais, extinção de cargos em comissões e alterações na lei complementar, 1196/2013. Vereador, que de acordo, mandando sentado, contrato de levante de manifesto. Obrigado. Gostaria de cumprimentar o senhor Emanuel pela sua presença aqui, a senhora Eliane, que fizeram uso da palavra. Dizer para a gente, é um prazer, essa casa se sente honrada com a presença de todos, e vocês possam fazer uso, assim que vocês necessitarem, a casa está à disposição para estar fazendo as suas reivindicações e também trazendo as suas sugestões, que é bem-vindo a todo o município. Colocar as indicações e votações. Indicação do vereador Lino, número 5. Solicita a secretaria responsável que proceda a substituição de tubos da rede de esgoto em alguns pontos da cidade. Vereador Tio da Coima, nesse sentado, contrato que se levante de manifesto. Número 6, do vereador Márcio, que solicita a manutenção das estradas rurais do município, em especial na comunidade de Contenas, tais como patrulhamento, cascalhamento, podas de árvores e limpeza do mato à beira da estrada. Vereador Tio da Coima, nesse sentado, contrato que se levante de manifesto. Agradeço, vereador Márcio. Os trabalhos serão suspensos pela lavatura da ata.